intensiva e, portanto, é isso que nós queremos. Nós queremos preservar o consumo da água, queremos preservar a biodiversidade, queremos preservar os solos e não queremos cá falar de hortas urbanas, é praticamente brincar com um assunto tão sério como este. Senhor Deputado André Silva, de facto nós consideramos que aqui o consumidor também tem uma palavra a dizer e pode até condicionar o mercado. E por isso é que os Verdes apresentaram já uma iniciativa legislativa para criar um selo para identificar as embalagens que contêm azeite com proveniência em olival intensivo, porque o consumidor deve ter acesso à informação sobre aquilo que consome, porque só dessa forma pode fazer opções mais conscientes e mais informadas, e por isso também apresentamos essa iniciativa legislativa, exatamente dando oportunidade ao consumidor para saber o que está ou o que vai consumir e, portanto, permitindo-lhe escolhas mais conscientes e mais informadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos prosseguir com os pedidos de esclarecimento. Tem a palavra o Sr. Deputado Norberto Patinho, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Luís Ferreira, tem-se criado em torno das culturas de regadio e, em particular, do olival, um alarmismo incompreensível, injustificado e não comprovado que coloca em causa o contributo que esta nova realidade tem dado à dinamização da agricultura, ao desenvolvimento do Alentejo e também no combate às alterações climáticas. É verdade, Sr. Deputado, que nos últimos 20 anos assistimos no Alentejo a uma verdadeira revolução na agricultura. De país importador, Portugal passou a estar entre os maiores produtores de azeite do mundo e as exportações têm crescido de forma muito marcada, contribuindo de forma muito significativa para o saldo da balança do complexo agroalimentar nacional. A qualidade do azeite, contrariamente àquilo que proliferaram, um produto reconhecidamente bom para a saúde, verificado em rigoroso controle de despistagem de resíduos tóxicos, é de excelência e mais de 95% da produção é de qualidade virgem e virgem extra virgem. Contrariamente ao que tem propalado, o que se pretende fazer crer e que tende a fazer crer que está comprovado que o olival está entre as culturas menos exigentes em água. A oliveira é um importante sumidor de dióxido de carbono e o sequestro aumenta consideravelmente nos olivais de maior densidade, atingido nos olivais instalados na área de regadio de Alqueva, valores equivalentes à emissão de carbono da população de Évora e Beja. Contrariamente àquilo que é referido, o olival é das culturas menos exigentes na aplicação de fitofármacos e os que são utilizados cumprindo apertado da regulamentação europeia têm baixa perigosidade. Sr. Deputado, a diabolização dos olivais e das culturas de regadio que a Alqueva veio permitir no Alentejo não contribuiu em nada para o desenvolvimento do nosso território. Não contribui em nada para esse desenvolvimento. E no Alentejo, que lutámos decididamente durante décadas por Alqueva, pelo regadio, pelo desenvolvimento, não compreendemos este ataque que é feito ao olival e ao desenvolvimento agrícola do Alentejo. Será que há alguma coisa contra o desenvolvimento do Alentejo? Será que o PEV, entendo que este rigor contra o intensivo deve ser seguido noutras zonas do país, como, por exemplo, com culturas intensivas como é a Pera Rocha, as maçãs da Beira Alta, os cerejais da Cova da Beira, os laranjais do Algarve, as vinhas do Douro e do Dão? O PEV tem alguma proposta alternativa para rentabilizar e pôr ao serviço do Alentejo a barragem da Alqueva e os blocos de rega que foram planeados para essa região?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para pedir esclarecimento o Sr. Deputado João Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados. Sr. Deputado José Luís Ferreira, quero felicitá-lo pela declaração política que proferiu, um assunto bastante pertinente e para o qual o PCP, aliás, como os Verdes, também têm tido a preocupação de trazer a esta casa. O PCP também reconhece a pertinência deste tema. O Sr. Deputado iniciou a sua declaração por algo que é sintomático e que, não o reconhecer, está a querer camuflar a realidade, que é a alteração profunda da paisagem. Sempre que a alteração da paisagem é profunda, sempre que há alteração da paisagem, negar que isso não tem efeitos no ambiente, que não tem efeitos no ecossistema, que não tem efeitos na biodiversidade, que não tem efeitos na saúde da população e na qualidade de vida da população, é estar a esconder e a camuflar as evidências. E, portanto, é um sintoma de que existem alterações profundas da paisagem. É verdade, é evidente e elas são. E eu conheço bem a realidade do que estou a falar. E, portanto, a realidade é indesmentível. Aliás, a realidade desmente a mentira que aqui querem trazer. E, Sr. Deputado, permita-me que me dirija aos deputados do PS e do PSD, porque são os defensores-mor aqui do olival superintensivo. Ao contrário do que os governantes do PS, PSD e CDS têm defendido, ao contrário daquilo que os deputados do PS aqui vêm trazer, o que este modelo agrícola vem evidenciar é que não resolve os problemas profundos e de fundo do Alentejo, nomeadamente o que tem a ver com o despovoamento, que continua a agravar-se, nomeadamente o que tem a ver com o desemprego, com os baixos salários, com a exploração de mão de obra barata, como nós todos conhecemos e que é evidente. Além disso, aqueles, como o senhor deputado Norberto Patinho, que foi chorar lágrimas de crocodilo numa anta destruída, porque estas explorações arrasam tudo, por só mais um metro quadrado de terra para plantar mais uma oliveira em regime intensivo. E, portanto, nós não podemos esconder a realidade. E a verdade é que ainda mais produzem um subproduto que é o bagaço da azeitona, que tem consequências para o ambiente. E isto é tudo inegável, senhores deputados. E, por isso, aquilo que temos a perguntar é que são necessárias medidas urgentes e que medidas urgentes é que são necessárias tomar para já para a contenção do avanço que está colocado, mas também medidas para minimizar os efeitos dos impactos, quer ambientais, quer para a saúde da população. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. O deputado José Luís Ferreira tem a palavra para responder aos pedidos de esclarecimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer ao Sr. Deputado Norberto Patinho, do Partido Socialista, e ao Sr. Deputado João Dias, do PCP, as perguntas que me dirigiram. Sr. Deputado Norberto Patinho, desenvolvimento do Alentejo e combate às alterações climáticas não tem nada a ver com superintensivo, com olival superintensivo. Bem pelo contrário. Aliás, quando fala de desenvolvimento do Alentejo, não sei se está a falar de despovoamento, se está a falar de desemprego, se está a falar de direitos de trabalho, como aquele que estamos a assistir, e portanto o Alentejo está... O Sr. Deputado até diz uma coisa que vai ficar nos anais da história. Diz assim, o olival intensivo é menos exigente na água. O Sr. Deputado, eu vou-lhe fazer uma proposta. Quando estiver com os empresários, pergunto-lhes, por favor, porque é que eles regam mesmo quando chove? Exatamente. Então, se não precisa de água, porque é que mesmo chovendo a oliveira precisa de ser regada? Pode-lhe fazer essa pergunta que eles, se calhar, vão-lhe responder. Depois, Sr. Deputado, não há um ataque, Sr. Deputado, se quiser continuar, eu posso partilhar o microfone consigo, até estamos aqui perto. Sr. Deputado, não há aqui ataques ao olival intensivo. O que se quer é que ele seja controlado com regras. Sr. Deputado, acha ou não que seria razoável estabelecer uma distância mínima entre uma cultura intensiva ou superintensiva do olival ou da amendoal junto das habitações? É ou não é justo? Então porquê é que o Partido Socialista vota contra? Sr. Deputado, é ou não é justo que acabem definitivamente com os apoios da PAC, tanto do primeiro pilar como do segundo, que, como sabe, não é justo, mas esses pilares são exatamente para o oposto. Esses pilares, como deve saber, se não sabe, fica a saber hoje, que o primeiro pilar e o segundo pilar da PAC destinam-se a agriculturas sustentáveis, que poupem a água, que poupem recursos naturais, é exatamente o oposto daquilo que se está a verificar. E, portanto, se é assim, porque é que essas culturas vão continuar a receber apoio da PAC? Senhor Deputado João Dias, as medidas urgentes que se impõem tomar, basicamente, assentam naquelas que foram as propostas dos Verdes para esta matéria. Distanciamento das culturas intensivas, incluindo aquelas que já estão existentes, das zonas populacionais, com 300 metros, dando um período para aquelas que já estão instaladas se possam adaptar à lei. E, por outro lado, também acabar com estes incentivos ou estes apoios da PAC, tanto do primeiro pilar como do segundo, porque, como sabemos, esses apoios visam exatamente o oposto do olival intensivo e superintensivo. E, por fim, também dar a possibilidade ao consumidor dele, quando está a adquirir o azeite, saber que azeite está a comprar. Se está a comprar azeite proveniente do olival intensivo ou do azeite tradicional. Porque a grande questão aqui é que nós, daqui por uns anos, deixamos de ter a cultura tradicional. Porque o Sr. Deputado Norberto Patinho, com a apologia que faz ao superintensivo, depois vai ficar sem azeite tradicional. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar agora à declaração política por parte do Partido Socialista. O Sr. Deputado Miguel Matos, a quem felicito pela sua recente reeleição como Secretário-Geral da Juventude Socialista, vai fazer a declaração política pelo PS. Dê a palavra, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há precisamente um ano era entregue aqui, nesta Assembleia, o Orçamento do Estado para 2020. Mal sabíamos nós que estávamos prestes a entrar numa pandemia que nos iria reorganizar as vidas. O ano que passou foi de exceção, mas em momentos excepcionais como estes que colocamos em perspectiva o que damos por garantido e que devemos reforçar a nossa ambição. Hoje em dia já não damos por garantido o abraço aos nossos avós, a proximidade com colegas de trabalho ou os convívios com amigos. Hoje em dia reforçamos a nossa ambição de um SNS fortalecido, de um Estado Social que não condena à crise os mesmos de sempre, a ambição de uma recuperação rápida, mas transformativa. Hoje, como em tantas outras crises, pomos em perspectiva o emprego, a habitação, a educação, as nossas vidas e vemos desconfiança no futuro. Está na hora de retomar essa confiança. Está na hora de acreditar que o próximo ano será o início de uma recuperação. Recuperação dos afetos e da nossa economia. Senhor Presidente, o caráter de uma nação mede-se nos tempos da adversidade. Este ano mostramos a coragem de um povo que se adaptou, de empresas que se reinventaram para proteger a saúde de todos. Conhecemos um Estado que soube responder e que se soube preparar e construímos solidariedade pública e privada para ajudar os muitos que dela precisam. Ultrapassámos a primeira vaga e vamos ultrapassar a segunda, ainda que com um custo demasiado alto em perda de vidas. Fizemos-lo sempre com um irrenunciável compromisso com a liberdade, contrariando lógicas alarmistas e securitárias, com estados de emergência proporcionais, pedagógicos e assentes na ciência. E, entretanto, num processo que habitualmente dura anos, a ciência descobriu uma vacina, várias, aliás. E ultrapassando impasses e preconceitos, foi possível unir a Europa à volta da sua aquisição e do financiamento inédito da recuperação. Entramos agora numa nova fase dessa cooperação. Até ao final do ano antecipa-se a aprovação da primeira vacina, a que seguirão outras mais. Vacinas seguras e eficazes, gratuitas e acessíveis, distribuídas por toda a Europa, ao mesmo tempo, de forma proporcional. Vacinas que o SNS tem vindo a preparar para administrar com um plano sólido e justo, com prioridades estabelecidas. Este será necessariamente um processo gradual, nos permitirá progressivamente começar a respirar outra vez, mas por algum tempo ainda com máscara, ainda a aplicar medidas de contenção e prevenção da pandemia. Um virar de página que exige de todos nós responsabilidade e paciência. Enquanto formos virando a página da pandemia, vamos ter que continuar a escrever novos capítulos no apoio à economia. Temos-lo feito, paulatinamente, evoluindo da mesma forma que as dificuldades têm feito sentir, num enorme esforço que até agora se traduz em 29 mil milhões de euros. Mas além de responder às feridas no imediato, temos de construir o futuro da nossa economia e do nosso país. Portugal foi mesmo o primeiro país a apresentar à Comissão Europeia o seu plano de recuperação e resiliência. Um plano que está a ser negociado, sem perder tempo, para que possa vir a ser aprovado até ao final de janeiro. Um plano de investimento público e privado, não para regressar ao passado, mas para vencer o futuro. Uma oportunidade para superarmos os obstáculos que bloqueiam o desenvolvimento do nosso país há demasiado tempo. A nossa oportunidade de escolher novos caminhos para o nosso país. Caminhos mais verdes, mais inovadores e de maior justiça social. Caminhos que garantirão um futuro melhor para o nosso país e, em particular, para os mais jovens, para a minha geração. Que caminhos traçamos para o nosso país? Uma indústria que se posicione e que cresça na reconfiguração mundial das cadeias de valor, de uma economia do conhecimento, onde empresas e ciências sejam parceiras, que crie pleno emprego, trabalho digno, melhores salários. Para isso vamos precisar de superar o nosso déficit secular, o das qualificações, de capitalizar as nossas empresas e reforçar as nossas ligações transfronteiriças, mas também, sobretudo, no interior. Precisamos ainda de realizar a visão do saudoso João Vasconcelos, de um Portugal digital, onde as empresas sejam apoiadas na sua transição, onde a administração pública use a tecnologia para facilitar a vida dos cidadãos e a escola pública digital esteja mesmo ao alcance de todos. Queremos ser um país que lidere a transição verde, que a torne justa e faça dela crescimento, valorizando a floresta, protegendo os recursos hídricos, descarbonizando os transportes públicos, ganhando eficiência energética e conquistando mercado na economia circular. E, finalmente, é hora de reconhecer que as desigualdades são não só injustas, como um empecilho ao crescimento. Que a austeridade acentua as desigualdades e desfavorece o crescimento. Precisamos de eliminar a pobreza e reforçar respostas sociais. Que a habitação tem de ser um direito e não matéria de especulação. E que, além destes tempos de pandemia, vamos precisar de capacitar o Serviço Nacional de Saúde. Senhor Presidente, esta não é a altura de fazermos a